Nosso contato no Diário do Transporte é com Wagner Fajardo, ele que é coordenador da Secretaria-Geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, o sindicato que contesta essa conclusão do metrô de que a colisão de dois trens do monotrilho na última semana foi uma falha humana. Por quê?
Olha, porque é o seguinte, se a conclusão foi que é uma falha humana, é a conclusão de que tem o sistema é falho. Porque é inconcebível, né, que um sistema como esse, que lida com milhares e com centenas de pessoas sendo transportadas num equipamento, que se admita que uma falha humana provoque o choque entre dois trens. Nós entendemos que o fato de um equipamento que transporta milhares de pessoas, né, ele ser suscetível a uma falha humana e possibilitar o choque desses equipamentos, na nossa opinião, isso já é admitir que esse equipamento é falho. Então, na nossa opinião, a falha é do sistema e este sistema precisa ser reparado para garantir toda a segurança na operação dele.
Durante a coletiva, vocês estavam explicando para a gente que não tem um sistema de detecção de um trem em relação ao outro quando, por exemplo, uma das composições está desligada, é isso mesmo?
É, a informação que nós temos é que o sistema ele não detecta determinados movimentos. Quando um trem está desligado, ele não aparece para o sistema. E aí fica dependendo de um operador dele... localizar aquele trem e sinalizar o sistema com aquele trem, e se o operador, por qualquer motivo, comete uma falha, né, esse trem desaparece e um trem pode ser colocado no lugar dele. Obviamente, dois não vão ocupar o mesmo espaço e vai ter o choque. Então, este é o tipo de coisa que não se admite nos nossos sistemas, nas nossas outras três linhas do metrô, né, isso não acontece. Felizmente não acontece, porque esse tipo de coisa evita o choque de trens, né? Então, portanto, nós não admitimos que seja responsabilizado o trabalhador. Por quê? Porque quem tem que ser responsabilizado é a Bombardier, que concebeu um sistema que não oferece segurança, nem nos trens e nem no sistema de sinalização.
Agora, eu como população, eu posso me sentir plenamente seguro, 100% seguro, de andar no monotrilho?
Olha, eu poderia dizer, Adam, o seguinte, esse acidente aconteceu numa área e num local onde não estava em operação comercial. E num horário também fora, comercial, mas fora da operação comercial. Eu estou dizendo para você o seguinte, os metroviários, do que depende dos metroviários, todos os cuidados e todas as operações necessárias para oferecer essa segurança à população, ela é oferecida. Até porque os próprios metroviários estão dentro do trem. Tá? Então, portanto, nós dizemos o seguinte, os metroviários garantem que estão tomando todas as medidas de segurança para evitar que um tipo de coisa desse tipo ocorra com o trem quando está transportando a população, tá certo? E mesmo quando não está, porque o metroviário está dentro. Esse é um caso excepcional que nos dá um alerta, né? E felizmente, né, não feriu ninguém, só o operador que teve pequenos ferimentos e que, com certeza, nos serve de alerta para evitar que isso aconteça num sistema com o usuário. Então, assim, todas as medidas os metroviários estão tomando para que a população fique e viaje com segurança, com garantia de que vai e volte com toda a possibilidade de ir voltar para casa sem nenhuma possibilidade de acidente.
A colocação de cabines de operação, igual tem no trem da linha 1, 2, 3, no monotrilho, é uma das reivindicações do sindicato?
É, nós reivindicamos algumas medidas, né, além de melhorar o sistema de sinalização, além de implementar outros mecanismos de proteção, nós entendemos que a operação de trem ela tem que ser uma atividade exclusiva e que tem que ser protegida. O operador de trem ele tem que ter a possibilidade de operar o trem com tranquilidade, e para isso nós defendemos que sim, o operador de trem e a cabine de comando, né, o painel de comando, ele seja isolado do restante do trem, para que o operador possa fazer essa operação com muito mais tranquilidade e segurança.
O monotrilho é o melhor modelo de transporte para São Paulo?
Com certeza não. Essa invenção que o Serra e o Kassab fizeram aqui para São Paulo foi uma aberração, foi contra todos os pareceres de todos os técnicos de transporte aqui no estado na época. Ali tem demanda e suficiente para construir uma linha de metrô que, inclusive, o monotrilho não conseguirá atender toda a demanda da região, né? Infelizmente, ele está aí, está construído, também não podemos jogar, é dinheiro público que foi colocado ali, mas, de toda forma, ele não vai conseguir atender a demanda da população e, provavelmente, ele vai ter que ser suplementado com um transporte de alta capacidade para a região, para poder atender aquela região da cidade.
Para finalizar a nossa conversa aqui no Diário do Transporte, pensando para frente as outras linhas. Por exemplo, a linha 18, sequer foi erguida uma pilastra, e agora o governador João Doria, o secretário Alexandre Baldi, conversou com a gente no início dessa semana. O governo pensa na possibilidade de outro modal, a não ser um monotrilho, seja um VLT, um BRT ou mesmo um metrô. É isso mesmo? A linha 18 tem essa oportunidade de não ser monotrilho na visão do sindicato?
Olha, nós entendemos que o metrô é o melhor meio de transporte, o metrô convencional é o melhor meio de transporte de alta capacidade. É claro que para isso você tem que estudar a demanda, mas numa cidade como São Paulo, cabe linha de metrô para tudo quanto é canto, né? Você vai para Paris, você vai para Nova York, você vai para Londres, para grandes cidades, para Pequim, para grandes cidades do mundo, né? O que você tem é uma rede estruturada de metrô, né? Moscou tem uma rede centenária de metrô que circula toda a cidade, Paris também. Então, aqui em São Paulo, é uma cidade que tem demanda para metrô em tudo quanto é canto. Então, se está pensando em fazer, que faça metrô, porque com certeza, se não tem demanda hoje, terá amanhã, né? Então, portanto, invencionices como essa do monotrilho não ajudam, estragam a cidade, atrapalham a urbanidade, né? E mais do que isso, né? Podem criar esses elefantes brancos, né? Que ficam com uma experiência, e quem paga o preço disso é a população, tanto no ponto de vista do imposto, como do ponto de vista de não ter um serviço adequado e que atenda à sua necessidade.
Wagner Fajardo, a gente agradece bastante a sua participação, o senhor que é coordenador da Secretaria-Geral do Sindicato dos Metroviários, a gente agradece a sua participação aqui no Diário do Transporte.
Muito obrigado ao Diário do Transporte pelo serviço que presta à população no atendimento e na discussão do transporte aqui da cidade.